13 horas em Portugal e Angola, são 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 14 em Moçambique e na África do Sul. Vem as notícias da África com Gael Castro.
Continuam as pilhagens na África do Sul, com as autoridades portuguesas a recomendarem à comunidade imigrante que siga as recomendações das autoridades sul-africanas. 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19 doadas por Portugal chegam hoje à Guiné-Bissau. A 5 dias das presidenciais em São Tomé e Príncipe, sabe-se que não haverá observadores eleitorais da Cplp. A violência e as pilhagens que atingem a África do Sul há vários dias já deixaram 42 mortos e os manifestantes não param esta terça-feira, apesar da presença dos primeiros destacamentos de soldados. Esta manhã, a província de KwaZulu-Natal, no leste do país, onde os primeiros incidentes começaram na sexta-feira, um dia após o encarceramento do antigo presidente Jacob Zuma, o número de vítimas mortais subiu para 26 e o presidente Cyril Ramaphosa confirmou mais 6 mortes em Joanesburgo, a capital económica da África do Sul, na noite desta segunda-feira. Depois de ter mobilizado o exército para dar uma ajuda à polícia, o presidente sul-africano sublinhou o caráter inédito desta violência desde a democracia pós-apartheid. Os corpos de 10 pessoas foram encontrados ontem à noite num centro comercial de Soweto, na província sul-africana de Gauteng. As mortes ocorreram durante as pilhagens que se realizaram num clima de violência. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro da província, David Makura. O governo português aconselhou hoje a comunidade portuguesa na África do Sul a seguir estritamente as recomendações das autoridades sul-africanas e a agir com a maior precaução possível, garantindo estar a acompanhar de forma próxima a situação no país. O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, numa declaração enviada à agência Lusa, diz que as situações de emergência e da necessidade de assistência consular devem ser comunicadas em permanência ao gabinete de emergência consular ou aos postos consulares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante estar a acompanhar de forma muito próxima a situação na África do Sul através da Embaixada de Portugal em Pretória e das estruturas consulares no país, sublinha ainda a nota do gabinete de Berta Nunes. Portugal envia hoje para a Guiné-Bissau um primeiro lote de 24 mil vacinas contra a Covid-19 para apoiar a aplicação do Plano Nacional de Vacinação contra esta doença. Com as 24 mil doses de vacinas, seguem seringas e agulhas. Esta doação insere-se no compromisso assumido pelo governo português de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os PALOP e Timor-Leste. Os observadores da comunidade dos países de língua portuguesa não vão estar representados nas eleições presidenciais do próximo domingo em São Tomé e Príncipe. A confirmação foi obtida pela enviada especial da RDP África a São Tomé, Cristina Magalhães, junto de uma fonte do gabinete de imprensa da organização.
A Comissão Eleitoral Nacional em São Tomé confirma o convite à Cplp, mas até ao momento não recebeu resposta. No terreno estão desde o final da semana passada os observadores da União Africana e da Comunidade Económica da África Central. A vizinha Guiné Equatorial não respondeu ainda ao convite, como confirmou à RDP África o embaixador em São Tomé, Paulino Bololo Ekobo. A ausência dos observadores da Cplp nas presidenciais é vista pelo diplomata pelas dificuldades da mobilidade causada pela pandemia.
Da Cplp não sei, mas também temos que aceitar que são momentos difíceis pela pandemia e também a mobilidade fica um pouco difícil. Particularmente posso informar que documento de solicitude de observadores da Guiné Equatorial para acompanhar o país. Estamos a ver da Guiné Equatorial como fazer, podemos assegurar a nossa participação, mas ainda não temos definido essa questão.
A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, responsável pela acreditação dos jornalistas estrangeiros, não recebeu até esta altura qualquer pedido.
A RDP África é, assim, o primeiro e único órgão de comunicação social estrangeira acreditado até ao momento junto da Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe. E na reta final da campanha eleitoral para as presidenciais são-tomenses, analistas criticam a perda de valores e a ausência de ideologias políticas no país. O que conta é o poder financeiro e a personalidade das pessoas, dizem os analistas. Óscar Mendes.
Para o analista Liberato Muniz, a crise de valores e de ideologia política tem ganhado contornos preocupantes em São Tomé e Príncipe.
Um candidato ao Presidente da República, uma candidata ao Presidente da República, que só se preocupa em dar banho, ou seja, em dar dinheiro, dar cervejas e para ir fora as pessoas, são pessoas verdadeiramente preocupadas com o país? Qual é o futuro que nós poderemos sonhar para São Tomé e Príncipe tendo dirigentes desse nível? Isso nesse momento não existe. Existe quem pode dar, porque toda a gente quer receber e resolver rapidamente os seus problemas.
Outro analista, Celso Junqueira, diz que esta forma de estar e de fazer política só estimula a corrupção.
Estamos numa ideologia diferente, que não ideologia, ausência de ideias e valores, mas sim a presença do ego de cada um, dizer que pode, que faz, que imita um qualquer outro lá fora. Eu sou parecido com isto, com Mandela, com Obama, ou com Bolsonaro, ou qualquer coisa.
Em São Tomé e Príncipe, os candidatos à presidência da República não se distinguem pelas diferenças ideológicas ou partidárias, afirmou Junqueira.
Não tem nenhuma matriz ideológica por detrás. Aliás, há um candidato até que se lhe perguntaram sobre ideologia, ele tropeçou naquilo porque ele não sabia exatamente o que é. Eu acho que não foi preparado para distinguir o que é uma ideologia das outras coisas que ele gosta de fazer.
Os analistas deixam claro que nas eleições presidenciais são domensas, não há diferenças marcadas de esquerda, direita ou centro. O que conta é o poder financeiro e a personalidade do candidato.
Os analistas criticam a perda de valores e a ausência de ideologia política dos 19 candidatos às presidenciais de domingo em São Tomé e Príncipe. As forças rebeldes da região separatista do Tigré, no extremo norte da Etiópia, anunciaram hoje que lançaram uma nova ofensiva. Há registro de combates entre as forças rebeldes do Tigré, soldados do exército etíope e as forças regionais de Amara, no campo de refugiados de Mai Aini, na região do Tigre, esta terça-feira. Isto de acordo com fontes humanitárias. A ofensiva dos rebeldes ocorre duas semanas após terem retomado o controle da capital Mekelle, o que levou o governo etíope a declarar um cessar-fogo unilateral e dois dias depois de serem anunciados os resultados das eleições parlamentares que deram uma esmagadora vitória ao partido do primeiro-ministro Lia Montes.
No sábado foi conhecido o resultado das eleições parlamentares etíopes de 21 de junho, onde o Partido da Prosperidade do primeiro-ministro Abiy Ahmed conseguiu uma grande vitória. A resposta dos rebeldes não tardou. Uma nova ofensiva foi lançada na região de Raia, no sul da região do Tigré, há 8 meses em guerra. Uma guerra marcada por atrocidades e pelo espectro da fome. Os rebeldes afirmam que estão a provocar divisões nas forças de defesa federais e nas forças Amara e que tomaram o controlo da maioria do sul do Tigré, nomeadamente de Alamata, principal cidade da zona. Esta informação, avançada pelos rebeldes, não foi ainda confirmada pelo Exército Federal, mas estão praticamente cortadas na região todas as redes de comunicações. Sabe-se do cessar-fogo que foi instaurado pelas forças de Addis Abeba e aceito pelas forças de defesa do Tigré, mas sob condições, entre elas o regresso das forças Amara e da Eritreia aos seus territórios na altura anterior à guerra. Os combates prosseguem perto da fronteira com a Eritreia e o Sudão. As Nações Unidas não escondem a sua preocupação, mas a ONU ajuda. Ontem à noite chegou a Mekelle, capital do Tigré, uma coluna humanitária de 50 caminhões que transportaram 900 toneladas de alimentos e equipamentos de urgência.
Mas as Nações Unidas afirmam que é preciso duplicar o número de caminhões que devem chegar diariamente ao Tigré para dar resposta às enormes necessidades humanitárias na região. O chefe da diplomacia europeia apelou ontem os 27 Estados-membros a considerarem a adoção de sanções contra a Etiópia Etiópia por considerar que nunca a situação foi tão má no Tigré. Por sua vez, os Estados Unidos, aliados tradicionais da Etiópia, reafirmaram que há atos de limpeza étnica no Tigré e apelaram a todas as partes para que protejam os civis. Pioraram dramaticamente os níveis mundiais de fome e desnutrição no ano passado. O alerta vem num relatório elaborado por várias agências das Nações Unidas, publicado esta segunda-feira, onde são pedidos mais de 10 mil milhões de dólares anuais para combater a desnutrição, Germano Campos.
A pandemia da Covid-19 agravou substancialmente a fome mundial, que ultrapassou o crescimento populacional no ano passado. De acordo com 5 agências da ONU, 10% da população está subnutrida. A África foi o continente mais afetado, com 21% das pessoas, aproximadamente 282 milhões de seres humanos, em estado de subnutrição. De acordo com este relatório, 30% da população global não tiveram acesso à alimentação adequada em 2020, indicador que foi pior num ano do que nos 5 anos anteriores. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a desnutrição é um fator que contribui para a redução da expectativa média de vida. A cenário agravado, segundo a organização humanitária Oxfam, pelo agravamento da crise climática, conflitos e vários choques económicos. A ONU mantém a meta de 2030 para erradicar a fome no mundo, com António Guterres a convocar para setembro uma cimeira de sistemas alimentares durante a próxima Assembleia Geral da ONU. E para ultrapassar esta situação, ou seja, para se atingir a fome zero, o economista-chefe da ONU para a Agricultura e Alimentação disse que são precisos quase 12 mil milhões de euros por ano até 2030. Uma meta ambiciosa que aguarda seguramente por uma resposta vigorosa de todos os países do mundo.
Depois de permanecer praticamente inalterado por 5 anos, o número de pessoas subnutridas aumentou para cerca de 768 milhões no ano passado, o equivalente a 10% da população mundial.